Segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2021. Estamos continuando.
Aí dentro, a vontade pode então se desenvolver. É aí que está a extremidade da vontade. De modo que podemos dizer que a extremidade da vontade do ser humano é uma formação orgânica não concluída. Se aqui, na extremidade da cabeça, podemos falar de imagem, ali teremos de falar de outra coisa, que vem a ser uma formação orgânica não concluída, é um germe, pois o germe pode continuar desenvolvendo-se. Enquanto na extremidade da cabeça temos algo como uma concha, algo que se separou como matéria e é matéria pura, pela extremidade dos membros temos algo como germes. Aqui em cima podemos dizer que vivenciamos animicamente o etérico puro, a imagem. Aqui embaixo, não vivenciamos a imagem, mas sim a vida germinante. Aí ele fala de uma figura da página 106, que é o zodíaco outra vez, mas depois ele vai destrinchar isso aqui. Bom, aqui embaixo, vivenciamos. Quando ele está falando aqui embaixo, ele está falando da parte dos membros. Vivenciamos a condição de estarmos ligados à matéria. Por isso, podemos movimentar nossos membros, por estarmos ligados à matéria. Na cabeça, o ser humano não consegue movimentar muito, no máximo, na medida em que seus sentidos forem transformados em membros e ele venha a ser também na cabeça um ser humano membros. Tudo se interpenetra. Cada um dos membros penetra nos demais. Num certo sentido, os olhos são também mãos, na medida em que conseguem mover-se. Aqui ele está falando das mãos no sentido de tatear os objetos na atividade de ver. Mas não há muita coisa móvel na cabeça. Ela é imóvel em sua maior parte, e, sobretudo, os lobos cerebrais e partes semelhantes se subtraem à movimentação voluntária. Mas também, exteriormente, a cabeça é pouco móvel, e é uma raridade o ser humano que consegue mover certos músculos das orelhas. Ele pode fazer um sucesso extraordinário com isso. E é verdade, porque o meu tio conseguia, e sempre que a gente encontrava esse tio, a gente queria ver ele mexer as orelhas. E ele conseguia mexer também a ponta do nariz.
Domínio muscular mesmo.
É, legal, né? Essa vivência na matéria não permite que a consciência se erga. Porém, graças a isso, estamos em condições de desenvolver a vontade. De modo que aqui em cima, aniquilamos matéria e aqui embaixo, retemos germes como força para a próxima vida terrestre, quando a matéria se desprende de nós na morte. O que se situa de permeio? Descrevemos ontem como sendo, por um lado, a essência respiratória, quando consideramos a vida, ou a essência circulatória. Vimos, então, que isto é atribuído como forma ao que se situa entre os signos zodiacais superiores e os inferiores. Se, portanto, pensarmos no zodíaco representado para a época atual da seguinte maneira: Carneiro, Áries, né? Carneiro, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. Teremos de atribuir estes quatro signos, Peixes, Carneiro, Touro, Gêmeos, esses quatro, né, à cabeça e, sob a influência deles, a cabeça é munida de uma vida perecente, no sentido dos movimentos daqueles planetas situados acima da Terra. De modo que a cabeça tem como anímico a vivência em imagem, a vivência em representação mental. Para a época de hoje, os outros quatro signos opostos são Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário. Para o tempo dos gregos, seria um tanto diferente. E teríamos então, para o ser humano rítmico, o que está de permeio, tal como na vida planetária, temos Marte e Mercúrio como a situação intermediária, como os planetas situados de permeio.
Então, ele está falando, quando ele fala planetas acima da Terra, ele está falando de Júpiter e Saturno, né, que estão externos. Quando ele fala, ali que ele falou, né, que tem a ver com
Marte
isso.
também.
Então, mas aí ele está agora falando que Marte e Mercúrio seriam planetas que estão entre esses dois externos e os internos, uma coisa assim,
É.
porque
Então seria
ele
Marte e Vênus.
então, mas Mercúrio
Não.
nessa distribuição esotérica é antes de Vênus. Inclusive, ele tem
É.
uma palestra onde ele fala que, na verdade, isso foi trocado na astronomia. Eu não vou poder aprofundar nem explicar. Ele só diz que todo é, que bom que foi trocado e que na verdade deveria ser
Mercúrio e Marte.
Mercúrio e depois Vênus, né?
É, vendo. Mas então ele está falando que é Saturno e Júpiter como planetas bem externos, esses é que estão configurando essa parte cabeça, que Marte e Mercúrio estariam configurando a parte do meio, e que Vênus e Lua estariam permeando a parte membros. Mas vamos lá, vamos continuar que talvez ele explique
Essa
melhor,
questão
pode
de
ser?
Mercúrio e Vênus, Ângelo, eu também já tive essa pergunta, né? E ainda não tenho bem claro se os nomes foram trocados, né? E se é isso que ele quis dizer, que na verdade o que a gente chama de Vênus é Mercúrio e o que a gente chama de Mercúrio é Vênus. Porque tem outras características que a gente sempre identifica muito Mercúrio com
Claro.
o próprio Hermes, né? Com o próprio Deus Mercúrio. Então, não sei, isso aí é uma pergunta que a gente vai ter que carregar ainda por muitas palestras. Mas todo o esoterismo que fala dos planetas põe essa ordem que ele fala aqui, que ele põe Mercúrio antes de Vênus.
Podemos dizer que aí o ser humano está situado de maneira tal que oscila entre a imagem e o germe, para lá e para cá. A vida, respiração, sangue, nos mostra isso de maneira maravilhosa, eu diria, como numa imagem exterior. O ser humano assimila o oxigênio vivificante que está ligado ao organismo dos membros e a tudo que seja móvel nele, e o combina com o carbono. O carbono atua primeiro sobre a vida sensorial neural como estímulo mortificante, e depois é expirado como algo perecente. Temos aí, de maneira contínua, materialmente, a vida mais exterior no oxigênio e a morte mais exterior no carbono. Perecer, vivificar. A vida oscila de cá para lá entre perecer e vivificar. Animicamente, porém, acontece que, por um lado, vivenciamos dentro de nós algo como a vida do pensar, ainda puramente etérico. Mas o corpo etérico abrange certas formações glandulares. Essas glândulas segregam matéria. Isto ocorre corporalmente porque o corpo etérico atua sobre as glândulas. Não é que as glândulas se liguem à vida etérica, como talvez os músculos, que pertencem principalmente ao organismo motor. Mas as glândulas segregam matéria porque a vida etérica interfere nelas. Portanto, não se trata de uma fusão completa da vida etérica com a vida material. É uma transição, é um intervir na matéria, mas ao mesmo tempo um defender-se da matéria, um expelir matéria. Se estudarmos os músculos, os ossos que fazem parte do sistema motor, veremos que a matéria é fortemente atingida pelo corpo etérico humano, especialmente os ossos. Aí, nada é pulverizado, tudo permanece fresco e vivo. Aí a matéria é diretamente atingida pelo corpo etérico do ser humano. Na cabeça não há intervenção alguma na matéria, mas na medida em que a cabeça se desenvolve, a matéria se pulveriza. O tecer etérico livre se desenvolve como vida do pensamento. Ao intervir nas glândulas, o corpo etérico liga-se a elas de fato, mas as glândulas não o toleram. O músculo o tolera, o músculo assimila o corpo etérico. A glândula não. Na mesma hora, ela segrega a matéria e expulsa o corpo etérico. Animicamente, a vida do sentir é isso. Então, a vida do sentir, aí tem aqui uma imagem, não um esqueminha onde tem da imagem para o germe, aí tem da imagem para o germe uma seta que desce, né? Da imagem para o germe, e do germe para a imagem uma seta que sobe. E no meio está a vida do sentir. Então nós temos a representação mental, a vida do sentir e a vontade. Assim, podemos agora realmente descrever como ocorre a vida do pensar. Ela ocorre de maneira a não ocupar a matéria, a chegar apenas até o etérico, de modo que a consciência viva nesse etérico. A vida do sentir ocorre de tal maneira que o corpo etérico alcança a vida glandular, mas esta não o suporta. No entanto, enquanto o corpo etérico se esvanece dentro da vida glandular e antes que a verdadeira secreção se faça valer, o ser humano não tem seu corpo etérico, pois este desaparece dentro das glândulas. Por isso, ele só se vivencia no eu e no corpo astral. E assim é com os sentimentos. Então, representação mental, ela abarca o corpo etérico, o corpo astral e o eu. A essência do sentir, o corpo astral e o eu. E a vida do querer, o eu.
Então, a vida do querer, somente o eu, então não abarca o corpo etérico
Nem o
nem
corpo
o corpo
astral.
astral. A vida, a essência do sentir, só o corpo astral e o eu, mas não o corpo etérico. E a
Não representa.
representação mental, corpo etérico, corpo astral e o eu.
A gente, eu tenderia a achar que era o contrário. Eu tenderia a achar que na representação mental seria só o eu e que na vida do querer estaria ligado ao corpo etérico e ao corpo astral e o eu, né? Então é diferente ou no sentido da atuação, né? Que está falando o que que atua aqui. Não é tão fácil de compreender isso.
É a mesma coisa daquela que tem na pedagogia curativa, tem toda essa tetrapartição mostrando como que na cabeça você tem no membro o osso, que é o físico, e as outras coisas todas ao redor, e no osso fora da cabeça, o físico com todas as outras coisas para dentro, e depois, quando você tem a visão do ponto de vista não da pedagogia curativa, mas da medicina, que é o invertido. Então, fica confuso mesmo, dá essa
É.
confusão que você faz.
É. Mas aqui, no caso, é seguir um pouco o pensamento que ele está tecendo, né? Para compreender através desse ponto de vista isso que está atuando ou se subtraindo. Então, agora ele vai explicar um pouquinho mais isso que ele acabou de colocar no esquema. Portanto, ao termos as representações mentais da vida do pensar, a vida do corpo físico é repelida. O ser humano vivencia-se no corpo etérico, no corpo astral, no eu, na cabeça.
Oi, bom dia. Bom dia, bom dia.
Oi,
Eu vou bater.
Rê, tá aberto seu áudio. Então, portanto, ao termos as representações mentais da vida do pensar, a vida do corpo físico é repelida. O ser humano vivencia-se no corpo etérico, no corpo astral, no eu. Na cabeça humana está o eu, que entretece o corpo astral, que entretece o corpo etérico e que repele o físico. Dessa maneira, com a ajuda do astral, é no corpo etérico que o eu vivencia os pensamentos, o pensar. Então, agora ficou mais claro, né? A essência do sentir, ao atingir a glândula, o corpo etérico é tirado do ser humano. Enquanto a glândula não tiver completado a secreção, o corpo etérico é retirado do ser humano e fica inserido no corpo físico. O ser humano aí só dispõe do corpo astral e do eu para sua vivência interior consciente. E isso ele vivencia como um sentir de sonho, porque mergulha no corpo físico. Chegamos agora à vida do querer. Na verdade, aí acontece que o ser humano mergulha inteiramente com o corpo etérico na matéria orgânica. Mas, no estado de vigília, o corpo etérico leva o corpo astral junto. Por isso, o ser humano está em condições de realizar movimentos. Ele leva consigo o corpo astral para dentro da matéria. Aí, o corpo astral também é retirado do ser humano, e este vivencia na consciência apenas o eu. Vocês veem que encontramos uma total relação entre a vida anímica e a vida corpórea. Através do conhecimento antroposófico, precisamos apenas entender claramente que O eu, o corpo astral e o corpo etérico participam do corpo físico. Notamos então a diferença entre a vida anímica do pensar, a vida anímica do sentir e a vida anímica do querer. E descobrimos que a vida anímica do pensar está na parte perecente do organismo, que se impeliu para fora do universo zodiacal superior e do universo planetário superior, que pulveriza o passado, tornando-se assim vivência em imagem. Descobrimos que na região do meio, no ser humano rítmico, o homem pode vivenciar, por um lado, o passado e, por isso, também o macrocosmo, que se formou a partir do passado. Mas o ser humano reage ao fato de ocorrer continuamente algo rítmico, seja uma ligação rítmica entre o oxigênio e o carbono, ou a intervenção das glândulas e a secreção pelas mesmas. Quando a vida macrocósmica do ser humano se apossa ou é possuída, o microcosmo reage com a secreção. Cada ser humano reage. O ser humano vive no ritmo, não só interiormente. Ele vive num ritmo com o cosmo. Ele se abre ao cosmo e o recebe de volta. O ser humano assimila o universo dentro de si mesmo. Ele é metade ser individual e oscila ritmicamente entre macrocosmo e microcosmo, para lá e para cá. Este é o viver e o tecer no sentir. Pode-se ver até bem nitidamente como o físico material do organismo interage com o espiritual anímico. Na vida do querer, o físico material é o mais atingido, e o ser humano, na maioria das vezes, é apenas microcosmo, e em sua atividade se subtrai inteiramente à atividade macrocósmica. Se ele viver no hemisfério norte, subtrai-se às demais estrelas do zodíaco e aos demais planetas à nossa maneira. No hemisfério sul, de maneira semelhante, tudo está de fato girando, e assim, como ser humano membros, já que ele vive como tal entre nascimento e morte, ele é inteiramente microcosmo. Tem um universo para si, o qual, por isso, pode também transportar-se a si próprio para um futuro. Agora ele desenvolve o membro mais jovem da vida anímica, a vontade, que ainda precisa totalmente do apoio do corpo físico, que só deixa chegar a si mesmo o eu, enquanto os corpos astral e etérico mergulham no corpo físico.
Comparavam. Cada vez está ficando mais complicado.
Amanhã a gente pode voltar a
É, eu acho que a
partir
gente vai ter que
daqui.
dar uma olhada melhor, porque ele está incluindo essa coisa do zodíaco, a influência planetária,
A vida física e a vida anímica.
física, anímica, e aí ele está
Tá.
agora com o hemisfério sul, hemisfério norte, então é muito elemento para a gente.
Passado e o futuro.
Mas
Passado e
se a gente olhar algumas coisas, a gente
futuro.
consegue pegar, mas o que eu sinto que para mim está fazendo mais falta é ter mais claro essa relação da parte de zodíaco e planetas, né? Eu acho que isso aí que está no fundo de tudo.
Então, que Bom, gente, que bom que a gente voltou a estudar.
É, espero que você.
Quando eu entender esse livro aí, com certeza eu vou me tornar um bom astrólogo.
Tá bom.
É, espero que essa primeira, esse retorno não tenha sido tão desanimador, porque eu hoje boiei, boiei.
Mas esse é um livro para ler umas 3 vezes, sabe? Primeira vez você pega só ali um âmbito, depois
E
do
eu
pensar.
estou agora pensando que eu acho que eu não li todos. Eu tinha.
Acho que você ficou fora da
É, eu
palestra.
tinha uma ideia desse livro, até propus por causa disso, mas eu acho que eu só fui até uma metade dele. Essa parte aí, por exemplo,
Não estudou.
não cheguei a estudar.
Bora. Gente, amanhã é 7, né?
Isso.
Tá bom.